Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Era um pouco mais ou menos 5 horas da tarde. O fio refletia seus últimos raios no azulado das águas, e reflexos avermelhados ia bater nos vidros das janelas de uma sala, fracamente iluminada pela tênue claridade que se escoava a culto pelos corpos cortinados de seda que caíam ao longo das vidraças. Aí no centro dessa sala, languidamente aenada em uma cadeira de braços, e como que entregue ao enlevo todo de uma recordação dourada, via-se uma bela mulher. Não inventamos um conto, narramos uma historia, e a verdade do fado dispensamos de descrições pessoais. Apenas aeramos o nome de nossos personagens. Havia já longo tempo que a moça achava-se naquela posição descuidosa, quando ao rumor de uma porta que se abria voltou-se indolentemente.
Ah! Como passaste, Isabel? Disse o velho que... Quinze entrara, beijando a moça na fronte. Esta manhã sai cedo e só volto agora. Meu primeiro cuidado foste tu. Então, Sete, conta-me, quais foram as tuas impressões desta noite?
Agradabilicirnas, meu tio, e veras que teria razão de enfadar-me se o senhor não consentisse no meu capricho.
Sim, Dade. Primeiramente a novidade do espetáculo, depois a emoção e, por último, uma bela conquista.
Uma bela conquista?
Sim, uma bela conquista, meu tio.
Faidé.
Nem mais nem menos do que reduzir a uma paixão e extremo um desses moços inconsequentes que se gabam de passarem livres na terra de todo o sentimento do coração.
Mas, Isabel...
Toma cuidado com essa conquista. Vê que, se acontecesse um dia apaixo, neres-te também por ele, talvez que a posição desse moço...
Espere ele, meu tio, quem ficou apaixonado foi ele, não eu.
Percebo, mas tu o ficarás depois, e então o triunfo de que te gaba será dele. Se queres ter a vitória, toma o meu conselho, procura não me ver mais.
Deseis?
Acontece justamente o contrário.
Como?
Devo receber-o hoje.
Aqui?
E por que não? Não sou eu uma senhora livre. Não tenho o direito de dirigir minhas ações. Creio que prejuízo nenhum me virá daí.
Porém, Isabel, é uma imprudência e...
Não, é uma vingai.
Sim. Vi, menina, que a condição da mulher que enviuvou é lão pesada como da mulher casada. Ela não tem de considerar somente a sua reputação. Deve um zelo maior à reputação sagrada da memória de seu marido.
Então meu lio quer se fazer mal?
Pois não tem mais confiança em mim.
Olhe, o que acaba de dizer é feio, merece castigo. O que eu lhe imponho é que me deixe só.
É.
Porque parou neste momento um carro à porta, sem dúvida ele.
Bem, minha Isabel, vou, mas recomendo-te ainda.
Olha que o torno a castigar. E a moça, empurrando levemente o bom velho Echoa, e voltou à sua cadeira.
Sanve a ópera desse dia, nesse mesmo baile de K17.
Falavam há pouco Isabel e Seulio. Vimos o velho ojar e esperar de balde que passassassem no turbilhão da valsa Luiz e o dominópreto. Tendo apenas dado duas vozes na sala, Luiz parou de repente, sustentando nos braços o corpo leve de seu ligeiro par. Com aquela graça que lhe era reconhecida, o moço desculpou-se polidamente. Por sua parte, a moça não se mostrara descontente.
Virou a estremecer quando Luiz lhe apareceu no baile. Vimou hesitar um momento antes de decidir-se aceitar o por cavalheiro e, pois, podemos afirmar, mas, aceitando a valsa, não era mais intenção da moça o prazer da dança.
Foi assim que em poucos momentos, quase sem presentio, ambos moços, Luiz e ela, acharam-se longe da sala, sentados em tosco um banco de madeira, à sombra de um arvoredo do pequeno jardim que rodeava a casa, mais alumiado pelos raios da lua que pela enfraquecida luz de algumas lanternas que agonizavam aí aqui e ali. A moça estivera arrebatadora de espírito. Luiz não a conhecera, mas confessava-se inteiramente apaixonado delia. Não era o amor pelo inognito, o incógnito fazia agora o seu tormento. Se esse dominó de cetim preto caísse aos pés da moça, se essa máscara de...
Develudo se erguesse, fosse embora um rosto velho e feio, e desaparecesse aquele brilho languido dos olhos, Luiz amara do mesmo modo. Era o espírito que o enlevara. Ali junto de si, com as mãos nas suas, ele tinha aquela mulher desejada, aquela sombra que entre e vira em sonhos. Mas o baile ia findar. E essa mulher não ficaria sendo mais que uma sombra. Era por isso que o moço suplicava de joelhos que ela erguesse a máscara. Seria a luz, seria a vida para aquele pobre coração,
que no gozo ainda via já prestes o desespero, a morte de suas esperanças. E o baile afindar, e a angústia lhe redobrava. Além do mais, aquela mulher despertara no coração do moço um sentimento sangrento que sua vontade de ferro a ali fizera adormecer, acalentando com a descrença de suas teorias. Julgara a princípio encontrar uma conhecida, nada lhe desmentia essa ideia, porém não a pudera conhecer. Aquela voz levemente disfarçada tinha melodias que já lhe haviam vibrado aos ouvidos. Mado, onde um o baile e findar e a máscara não se erguia do rosto e... Quando Luiz se inclinava a grande modade que o dominó lhe dispensara, a moça, tomando-lhe... Braço daquele que chamava seu tio, dizia ao ouvido do moço. Espera em casa amanhã às 5 horas. No dia seguinte, ao amarcada, talvez mesmo antes, Luiz recebia o endereço de uma morada. 20 minutos depois, ao entrar na sala de Isabel, parava admirado, exclamando. Eram conhecidos antigos,